da Solitude! Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo dessa semana. Nosso episódio de número 133. Continuamos em Asakusa, no Japão. E hoje vamos falar um pouco mais do templo de Sensoji e dos arredores.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem? Você
vai? Vai com quem?
Eu vou comigo! Na semana passada, eu me empolguei, né, e comecei a falar do templo, de como era a visita, né, ao bairro ali do templo. E não falei muito do templo em si, né? Acabei me perdendo um pouco, mas foi tudo que eu fiz pela viagem do Japão. Essa viagem tão linda foi me perder, me encontrar e me permitir viver todas as experiências de um país tão diferente, com uma cultura tão rica e tão diversa e distante daquilo que a gente costuma viver no nosso dia a dia ocidental. Então, vamos retomar um pouco, rapidinho. Eu saí da minha guest house lá, do meu hostel em que eu me hospedei. Fui andando porque eu queria conhecer um pouco mais ali do bairro que eu tava. Me perdi por todos aqueles lugares bonitos que a gente passou, por todas aquelas experiências interessantes que eu relatei no podcast da sexta-feira passada. Se você não escutou, dá tempo, escuta aquele lá e depois volta para esse daqui. Ou escuta esse daqui e depois volta para aquele lá, para você ter uma experiência completa desse bairro, né? Porque a gente já se perdeu, já comeu, já viu loja da Hello Kitty, já passamos por um monte de lugar bem diferentão, bem interessante. E aí, então, depois de sair daquela pescaria, eu encontrei o templo de Sensoji. E como que eu posso falar encontrei, né? Porque ele já tá lá desde o ano 645 depois de Cristo, e eu aqui achando que eu encontrei. Quando eu falo que eu encontrei, é porque eu tava despretensiosamente caminhando. Eu sabia, tinha visto já que tinha um templo grande ali pela região, mas eu não esperava encontrá-lo ali, na saída do shopping, atrás da pescaria. Então eu fiquei muito surpresa, foi bem emocionante mesmo, porque é um templo bastante imponente, e já dei de cara ali com uma pagoda, que é aquele templo que tem várias casinhas assim, uma em cima da outra, sabe? É até uma referência muito forte que a gente tem do Japão, simbolicamente, quando a gente pensa, né, aqueles templos compridos mesmo, na vertical, um em cima do outro, com uma ponta bem bonita no alto. E é enorme, né? Já com aquele canto todo pintado em vermelho, aquela casinha tipicamente japonesa. Então ali eu já achei que o templo todo era aquele espaço, né? Eu já parei, já pedi pro pessoal tirar foto minha, o pessoal pedindo para eu tirar foto deles. E acabou que eu descobri que é um lugar muito badalado. É o templo mais visitado do planeta. Eu não tô falando do Japão, não. Do planeta. É um templo budista e é o mais visitado do mundo. Então, ele é, sim, bem tumultuado, bem cheio. Porém, nada que prejudique a sua visita, pelo menos a minha, não foi prejudicada pelo tanto de gente que tinha lá. Minhas fotos talvez não tenham saído do jeito que eu gostaria, mas o que vale mesmo é a experiência, né? Eu gosto muito dos ensinamentos do budismo. Então, para mim, é sempre gostoso e interessante e um lugar de aprendizado estar num templo budista. E no Japão, eles praticam bastante o budismo, então é muito legal. Porque aí eu, obviamente, me movimentei e saí dessa pagoda e cheguei na parte principal do templo. E esses templos budistas ali, eles são bem abertos. E a ideia é que você chegue e já consiga se aproximar do altar, onde fica ali todas as figuras importantes do budismo, você se aproximar e já fazer o seu rezo, né? A sua reza. Então, muito interessante. Já cheguei, vi que na frente, assim, tinha um grande espaço com várias barras de ferro deitadas assim, e o pessoal chegava e jogava uma moeda. Jogava uma moeda, batia palma, uma palma, na segunda palma batia e começava a rezar. E aí, quando termina de rezar, bate mais uma palma e faz um agradecimento. Um ritual que pode ser muito comum para os praticantes do budismo e bem diferentes para quem está vendo pela primeira vez, né? Ou para quem já viu e não prestou atenção. O Brasil também tem grandes templos budistas, inclusive perto de São Paulo tem um super bonito em Cotia que vale a pena visitar. Mas esse daí era muita gente ao mesmo tempo fazendo muitas moedinhas de 100 ien sendo jogadas ali. E eu, obviamente, já fui lá fazer meus agradecimentos, porque eu sou adepta de energias e acho que tudo que vem para o nosso bem funciona bem. E aí fui lá também para dar uma xeretada, porque eu queria ver o que que tinha lá dentro, né, do altar. E foi muito bonito, uma experiência super bonita. O teto todo pintado do templo, eu adorei. E aí já tava no êxtase, né? Só de você estar nesse lugar tão antigo, tão tradicional, tão culturalmente rico, já tem uma energia diferente que meio que mexe, assim, pelo menos comigo. E aí, no que eu tava saindo, porque esses templos têm umas escadas, eu tava descendo as escadas e olhei ali do lado esquerdo, uma casa bem grande. Um lugar como se fosse um varal com uns papeizinhos amarrados, um monte de buraquinhos e umas peças assim que pareciam uns cilindros diferentes, assim. Achei meio esquisito, fui dar uma olhada, porque vocês já sabem que o estranho me fascina. O diferente, né? Me fascina, o estranho no sentido de o que é diferente e desconhecido para mim. E aí, eu fui lá dar uma olhada. E aí, quando eu cheguei, era um negócio que é um bilhete da sorte, né? Você tirar a sua fortuna ou a sua falta de fortuna. E aí também, mais 100 iens, você, na base da confiança, deposita numa caixinha, pega aquele cilindro que tem um buraquinho bem fininho, como se fosse um jogo de palitinho para quem entrega um pouco a idade. E aí, eu chacoalhei e saiu um palito. E nesse palito tinha um número. Pelo menos era o que estava escrito nas instruções traduzidas pelo aplicativo. E aí, eu fiquei olhando o palito e não entendia nada o que estava escrito nesse palito, que teoricamente era para ser um número. E aí, fiquei lá e tentava comparar no que estava naqueles buraquinhos, que eram umas gavetinhas. E eu não estava encontrando. Entrando, falei, nossa, já comecei bem minha fortuna aqui, né? Não tenho fortuna nenhuma. Eu tô até inclusive mais pobre, porque eu joguei uma moeda ali. E vou fazer o que com esse palito, né? Mas quem tem boca vai a Tóquio, né? E aí perguntei para uns meninos que estavam do meu lado o que que era aquilo que estava desenhado no meu palito. Então acontece que realmente eram números, mas números em kanji. Números japoneses, e eles me ajudaram a encontrar minha gavetinha. E eu peguei então um papelzinho que estava dentro dessa gavetinha. E nesse papelzinho estaria escrito a minha sorte ou falta dela.
Oh.
E acontece que, ainda bem, nessa vida sou muito abençoada e saiu uma fortuna bem bonita para mim. Que foi mais um momento super significativo. Beleza, vocês podem estar pensando, ah, isso aí é que nem horóscopo, né? Eu sei que tinha milhões de papéis lá dentro. Mas eu achei muito bonito o papel que saiu para mim. Foi muito emocionante estar ali, receber aquela mensagem, absorver aquela mensagem, porque eu realmente acho que foi muito boa para mim. Eu acho que eu mereço aquela mensagem mesmo. Foi muito gostosa de ler. E fiquei feliz da vida. E aí já, gratidão, né? Gratiluz, gratitudo. obrigada, a gente tem que estar onde tem que estar, tudo acontece por uma razão, todos os clichês vêm na cabeça naquela hora, mas e o que significava o varal com os papeizinhos? Porque eu não queria colocar meu papel em nenhum outro lugar que não fosse dentro da minha bolsa. Mas acontece que, se você tem falta de fortuna, ou seja, se sai uma mensagem não boa para você, né, uma mensagem de azar, podem dizer assim, você lê e você amarra o seu papel nesse varalzinho ali no templo, fazendo um pedido para que a sua fortuna ao longo do tempo se transforme para aquilo que seja melhor para a sua vida, ou fazendo qualquer um dos pedidos que sejam cabíveis para a sua vida, depois de ler aquela fortuna, e aí você deixa lá para os deuses cuidarem daquela falta de sorte que você teve naquele momento. Legal, né? Muito diferente. Eu achei super legal e já queria que todos os lugares importantes de boas energias, religiosos, quaisquer lugares como vocês queiram chamar, tivessem um lugar, né, um ponto desse para você tirar um papel para saber. Vulgo aquela cartinha do tarô, que eu sei que tem muita gente que tira, pelo menos de vez em quando, para saber como é que tá aí o caminho. E aí, beleza, fiquei feliz da vida, peguei meu papel, enfiei na minha bolsa, porque não precisei pendurar no varalzinho e continuei andando. E passei por um portal super bonito, com uns guerreiros bem legais, logicamente, né, estátuas de guerreiros, muito bonito, os detalhes da pintura, e com certeza muito mais coisa que eu não sei, por ignorância mesmo daquele lugar, porque eu não conhecia, não tinha a menor ideia que existia, não me informei, não peguei guia, infelizmente, mas tudo bem, pelo menos eu me permiti visitar, respeitei o lugar e aprendi muito com ele. E aí, acontece que por ali tem bastante coisa. Afinal, é um templo dos mais antigos do Japão. E por ser o mais visitado também, no século XVII, mais ou menos, tomou forma uma rua de comércio que sai de um dos portões do templo e vai aí alguns metros, bons metros para dentro do bairro, que é um lugar de souvenirs, né, hoje em dia. Mas essa rua se formou inicialmente porque esse templo já recebia muitos visitantes. E os lojistas que queriam ali vender suas mercadorias e tudo mais podiam antigamente se estabelecer em troca de dar uma manutenção no templo. Então, acabou sendo uma rua muito tradicional, muito importante, né, na cultura do templo ali e da própria cidade. E hoje em dia você ainda encontra coisas da tradição japonesa, da culinária principalmente, mas também encontra souvenirs, encontra cerâmicas, que são muito bonitas, são muito delicadas, dá vontade de comprar tudo. E aí você já começa a ver a diversidade do Japão e como as coisas são bem diferentes do que a gente está acostumado do lado ocidental, como por exemplo, eles fazem muito doce de feijão, eles fazem muito doce de batata. Tudo bem, no Brasil a gente tem doce de batata doce, lá eles também têm. Mas a gente também teve uma imigração muito grande, né, pessoal, do pessoal do Japão para o Brasil. Mas não sei se essa foi a origem do doce, então enfim. Mas são coisas que você vai vendo de diferença, e aí você vai vendo formatos. Todas aquelas coisas bonitinhas, né, fofinhas que a gente pensa do Japão, tipo, ah, vou comprar um doce em forma de um gatinho e ele vai ser muito fofo. É, você vai ver isso lá, sabe? Então é muito legal. É um passeio bem interessante, são mais ou menos umas 100 lojas, então é bastante. Naquele estilo bem tradicional, bem oriental, já é uma impressão, assim, super legal do Japão logo de primeira. E como o calor tava de matar, eu também achei super interessante, super legal, que por ali tinha uma área verde bem grande com uns sprinklers, que são aqueles jatinhos de água que costumava ter na fila do Hopi Hari, para quem tá me escutando e já foi. Ou que tem em alguns shoppings ou em alguns lugares pelo mundo, quando tá muito calor, eles ficam só espirrando água na gente. e tinha muita gente por lá. E foi ali que eu fiquei um bom tempo apreciando uma vista do jardim, que tinha também uma estátua de um guerreiro do período Edo, ou Edo, eu não sei como fala um acento japonês, que também foi uma parte muito importante da história do Japão. E aí eu fiquei ali só curtindo, vendo como as pessoas interagiam, porque tinha famílias, tinha amigos, tinha crianças, tinha muita, muita gente. Uma coisa que eu achei muito legal, já logo de cara, nesse primeiro momento, é que tinha muita gente do próprio país viajando ali ou vivendo ali naquele momento. Não era muito turista que estava fazendo aquilo de ficar sentado um pouco, sabe? Observando o pessoal e tal, e nem visitando o templo. Até o próprio templo tinha muito mais japoneses do que não japoneses por ali. Então eu já fiquei assim com essa impressão muito legal do Japão, né? Muito feliz e realmente muito gratiluz de estar por ali. Falo isso com ironia, mas realmente estava me sentindo muito bem, muito abençoada por estar vivendo esse momento. E aí, fui caminhando para conhecer o outro lado da cidade, o lado mais moderno, onde está o Skytree. Mas isso eu vou te contar no podcast da semana que vem. Na próxima sexta-feira, então, temos um encontro marcado aqui, Amantes da Solitude, cheios de alegria no seu streaming de preferência. Até lá!
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem?
Eu vou com quem?